Programa Ponto de Vista.
Estamos no programa Ponto de Vista, já falamos aqui com o secretário de Turismo de Bonito, também do Mato Grosso do Sul. Estamos com a Rose, que é consultora da agência de viagens aqui, Ana Paula Turismo. E tentamos falar com o secretário de Turismo de Dourados. E agora nós vamos falar com Leonardo Rio, coordenador-geral do mapeamento e gestão territorial do Ministério do Turismo brasileiro. Leonardo, você me escuta?
Sim, padre. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Coração e principalmente aos ouvintes do programa Ponto de Vista.
Tudo bem contigo?
Tudo ótimo.
Muito bem, nós estamos falando aqui no programa Ponto de Vista sobre turismo. Já falamos aqui com o representante do estado do Mato Grosso do Sul, também com o secretário de turismo aqui de Bonito, uma região bastante conhecida no Brasil e no mundo. Queria que você nos desse um panorama nacional. O que é que representa o turismo hoje no Brasil? A gente sabe que para alguns países ele é certamente o carro-chefe do produto interno bruto. Mas no Brasil isto significa quanto, né, para a nossa economia?
O turismo está começando a ser visto como uma atividade econômica no Brasil. E uma atividade econômica que vem tendo um desempenho muito favorável em todos os países do mundo. Nós estamos trabalhando para ter um crescimento dessa atividade dentro do Brasil e estamos vendo números muito positivos com o mapa do turismo, com a atualização da categorização e mesmo com os turistas aí trazendo boas novas aí das viagens que têm feito.
Principalmente
no Mato Grosso do Sul, ele tem crescido muito. Bonito, ela tem aberto as portas do Mato Grosso para o mundo e muitas pessoas nos procuram para saber questões relativas ao estado, sobre turismo, mas também as questões relativas aos números da atividade econômica.
A gente, pensando em turismo, a gente, claro, sabe que o Rio de Janeiro é o lugar mais visitado do país, né? Mas quais outras rotas no Brasil? Você citou Bonito, obviamente que cresce, mas é uma região que precisa se expandir bastante, né? Eu estou bem perto de Bonito aqui. A gente sabe que precisa a questão de rede hoteleira, de meios de transporte, ainda precisa crescer bastante, né? E também tem muitos lugares a serem explorados. Mas em termos de Brasil, quais outros lugares se destacam, né? Porque a gente sabe da dimensão continental do país, da beleza que existe no país, né? Mas a gente sabe que muitos lugares ainda não são explorados. Vamos usar a palavra explorada aí de maneira positiva, não de maneira pejorativa, né? Mas muitos lugares, de fato, não são explorados. Mas além do Rio de Janeiro, o que a gente destacaria?
O Rio de Janeiro, ele é um dos municípios que é categoria A no Ministério do Turismo. A categorização, ela vem para mostrar os lugares que já estão com uma infraestrutura consolidada para receber o turista e também analisando as demandas doméstica e internacional que esses municípios possuem. Nós, além do Rio de Janeiro, nós possuímos outros 56 municípios no Brasil que são categoria A, que são, estão no topo do turismo nacional. Mato Grosso do Sul, ela tem municípios de categoria A, municípios de categoria B, principalmente. Bonito é um município de categoria B, aí que tem tudo para ser A, para falar a verdade aí. Nós precisamos só conscientizar um pouco mais os gestores, dar mais infraestrutura para receber o turista, mas é um município que eu tenho certeza que não foi nessa categorização, mas nas futuras categorizações, ele vai ser considerado um município top do Brasil. Eu pude ter em Bonito, no final do ano passado, eu fiz uma visita representando o Ministério do Turismo, pude conhecer todas as belezas do município e tenho certeza do potencial desse município.
Agora, nós sabemos que no Brasil, quando a gente fala de turismo, uma coisa que talvez assuste o turismo é a questão da violência. Estamos todos os dias, né? Às vezes acho que até a imprensa exagera porque só passa notícia ruim muitas vezes, né? E não fala das coisas boas. Às vezes deixa para passar só no carnaval, isso e aquilo. Não tem. Se a gente olhar os nossos telejornais, com o potencial que nós temos, poderia ser dado muito mais notícias em relação também a, até a própria questão turística, né? Ou outras notícias de empreendedorismo em outras áreas para poder chamar a atenção da população. Mas é fato que existe uma crescente na questão da violência, né? Isso, como é que se pode trabalhar para que o turista, sobretudo o estrangeiro, que deixa, né, uma quantidade razoável de dinheiro na economia, possa se atrair por destinos brasileiros?
O senhor trabalha na rádio, nos meios de divulgação de imprensa, eu sou filho de jornalista, nós temos um jornal no interior e sabemos que a notícia negativa, ela vende mais. É mais fácil das pessoas procurarem. Porém, não é o viés correto para a imprensa. Ela tem que mostrar também as boas práticas, o que está tendo de bom, não só no município, como no estado, como no país como um todo. Muitas vezes é o que você mesmo falou, a gente dá uma atenção muito mais forte para a violência, mesmo que seja casos pontuais. O Rio de Janeiro hoje sofre com a violência, obviamente que até o governo federal fez uma intervenção na área de segurança do Rio de Janeiro, tentando conter um pouco o avanço das organizações criminosas. Relativo ao turismo, nós fazemos um trabalho de gestão, de análise também, nesses riscos que o turista pode vir a sofrer. Mas sim, estamos trabalhando muito junto com a segurança para a gente ter uma atenção voltada às áreas turísticas, trazendo uma maior segurança, seja para o turista internacional ou para o turista local. Sempre tendo essa atenção com os turistas. O Brasil, ele não quer ter más experiências, não quer levar notícia ruim para fora. Nós queremos mostrar o nosso país, mostrar o que a gente tem de bom aqui, para trazer gente, e tanto trazer turista quanto exportar turista.
Eu estou vendo aqui nesse mapa brasileiro dos municípios que você citou, esse 51 município representa 47% daquilo que entra, né, em termos de turismo internacional, sobretudo. E a categoria B parece que 5%, se aqui esses dados estão certos. Existe na categoria B, por exemplo, a possibilidade de alargar bastante, porque há uma disparidade bastante grande, né? De 47 para 5, de alargar, né? Porque aí você citou Bonito, mas certamente outras cidades brasileiras têm potencial para o turismo, de alargar bastante essa possibilidade do turista vir para a categoria A e fazer também, né, pontes nesses outros municípios e assim desenvolver também, através do emprego, de outras áreas também, o turismo brasileiro?
Nós, a partir de 2004, no Ministério do Turismo, nós deixamos de trabalhar com a municipalização e começamos a trabalhar com a regionalização. E é exatamente essa ideia que você deve trazer. A ideia de trazer um turista, não só para um município, mas fazer ele conhecer a região como um todo. E, por que não dizer, o Brasil como um todo. A ideia da regionalização é que um turista, estando em Bonito, por exemplo, ele possa passar por outros municípios, mesmo que ele fique em Bonito. E também fazendo com que a região turística que cerca um município importante possa ajudá-lo a crescer e crescer junto. Você trazer mão de obra de outros municípios, você trazer produção associada, você trazer gastronomia que existe na região como um todo, e por que não vender aquilo no polo que tem mais turistas? Então, a ideia é trabalhar o todo. Nós deixamos de trabalhar os destinos, se eu não me engano, eram 60 destinos, 50 destinos aí que o Brasil queria trabalhar, e passamos a trabalhar regiões. A ideia é que o Rio de Janeiro, ele tem muito turista, mas que ele possa mandar turista para Petrópolis, que possa fazer esse circuito, que o turista possa conhecer um pouco mais, mesmo que ele tenha um destino fixo. Gostaria também de falar dessa questão econômica. Muitas vezes, os números, eles acabam enganando um pouco. Por quê? Nós temos grandes metrópoles, grandes centros, que eles vão proporcionalmente aparecer um resultado muito maior. Mas porque tem muito, a população é muito grande, você tem muito hotel, então isso acaba gerando uma renda muito maior. Mas se você for ver a proporção que o turismo atinge na economia de um município pequeno em relação a um município grande, às vezes o município pequeno ele é muito mais afetado e tem um retorno muito mais positivo na economia do que um município grande.
Eu estou pensando em Bonito, exatamente como você falou, por exemplo, Porto Seguro, né, que está na categoria A. Se você comparar com o Rio de Janeiro, a questão do turismo representa muito mais por exemplo, Porto Seguro do que para o Rio de Janeiro.
Sim. E outros municípios também. Você imagina Jericoacoara,
uhum.
Um município muito pequeno que é afetado aí, eu acredito que 80, 90% dos recursos provenientes do município sejam de turismo.
Uhum. E eu perguntei ao pessoal aqui, e repito isso para você, é a questão de investimentos, né? A gente sabe que precisa pesquisa, precisa mapear, precisa investir em infraestrutura. Nós temos problemas sérios de infraestrutura nas cidades. Para chegar, por exemplo, ainda falta para as cidades medianas aeroportos adequados para que as pessoas cheguem com maior conforto, né? Bonito, tudo bem, tem três voos semanais, né? Mas Dourados aqui, que é uma região que seria uma dessas micro-regiões, né, das nove regiões do Mato Grosso do Sul, tem um projeto.
Inclusive é uma cidade de categoria B.
Exato, pois é. Então, mas precisa ampliar o aeroporto para poder ter essas. Esses investimentos, né? Como é que vocês estão mapeando, como é que vocês estão trabalhando para que isso possa acontecer e facilitar realmente para que o país se torne um destino respeitado em termos de turismo internacional?
A nossa área de atuação dentro do Ministério do Turismo é gestão e mapeamento territorial. A nossa ideia é exatamente basear o Ministério de uma série de dados para que ele consiga fazer os investimentos no local certo e o investimento certo. Para isso, nós temos o mapa do turismo brasileiro. Esse mapa do turismo brasileiro é uma ferramenta de gestão voltada ao gestor, não ao turista. Ele é para o gestor analisar o impacto econômico que o turismo está tendo no município. Depois do município entrar no mapa do turismo, que até vou fazer um breve relato aqui, como faz para entrar no mapa do turismo, eu acredito que seja muito fácil entrar no mapa do turismo. Até porque você vai precisar ter um gestor na área do turismo, exclusivo para o turismo, ter uma dotação orçamentária para a pasta, que é você ter um mínimo de dinheiro para investir no turismo no município e assinar um termo de compromisso. Então, são três critérios básicos aí, fáceis de serem alcançados, para você poder fazer parte dessa ferramenta de gestão. O mapa do turismo, ele norteia 90% dos investimentos de programação do Ministério para municípios que fazem parte do mapa e 10% para quem não faz parte do mapa, até porque nenhuma política pública pode ser exclusiva.
Uhum.
Mas você estando no mapa, você faz parte de 90% dos investimentos de programação do Ministério. E como a gente vai fazer para entender melhor como vai fazer esse investimento? Aí entrou a categorização. A categorização é uma forma de agrupar municípios que tenham uma mesma, praticamente uma mesma infraestrutura para receber o turista e às vezes até o mesmo público aí que ele vem recebendo. Agrupando os municípios em grupos parecidos, o Ministério pode entender um pouco melhor como vai investir em todos os municípios que fazem parte desse grupo. Como que a gente chega a esses números da categorização? Bom, a categorização ela é feita em cima de quatro variáveis. Essas quatro variáveis são demanda doméstica, que são os turistas que vêm de outros municípios ou até de outros estados, a demanda internacional, que são os municípios, são os turistas internacionais, o número de empreendimentos voltados à rede de hotelaria no município e o número de empregos gerados pela rede de hotelaria. esses empregos e esses empreendimentos, eles têm que estar formalizados. Não tem como o Ministério enxergar um empreendimento que não esteja regularizado. Alguns municípios caíram de categoria exatamente por isso. Pode ser até que não fecharam os hotéis ou as pousadas, mas se tornaram irregulares. Então, o gestor, ele tem que ter esse trabalho próximo de conscientização, de regularização, tanto dos empreendimentos quanto dos empregos. E com essas quatro variáveis, nós conseguimos chegar à categoria de cada município. Eu gostaria até de agradecer publicamente o ministro Marcos Beltrão, porque ele atendeu um pedido nosso de dar periodicidade nessa categorização. Porque antes não existia uma periodicidade. Eles fizeram esse estudo em 2014 e nunca mais fizeram esse estudo. Então a categoria, ela estava defasada. Nós, esse ano, nós conseguimos atualizar a categorização e conseguimos a periodicidade disso. Então, toda atualização do mapa do turismo vai ter uma atualização de categorização. Se algum município sentiu prejudicado, se caiu ou até subiu na categoria, daqui 2 anos nós vamos analisar de novo. Vamos analisar os dados do município e esse município pode subir ou pode descer, se não tiver um trabalho próximo dos gestores. É dessa forma que o Ministério enxerga qual o investimento será feito no município. Eu vou até te citar um programa que nós abrimos agora no começo do ano, que foi para eventos geradores de fluxo turístico. O Ministério apoia eventos que vão trazer turistas para o município. Nesse programa, os municípios de categoria A poderiam pedir R$800 mil para eventos anualmente, sendo 2 eventos de R$400 mil. A categoria B poderia pleitear R$500 mil, sendo 2 de R$250. A C, R$400, 2 de R$200. E a D, R$150 mil para um evento. Então, a categorização, ela vem para atender essa diversidade de ações que podem ser feitas no município. O porquê o município de categoria E não foi atendido? Porque o município, quando ele está na categoria E, ele zerou 4 variáveis. Então quer dizer que ele não tem nenhum empreendimento e nenhum emprego gerado pelo turismo. Como é que você vai trazer turistas para o município se você não tem onde colocar ele? Então por isso que o Ministério não apoiou os municípios de categoria D.
Muito bem, nós queríamos agradecer, nosso programa está concluindo, sua participação. Muito legal, assim, ouvir esta perspectiva, né, do turismo nacional, já que aqui nós tínhamos visto alguma coisa já do turismo no estado e algumas cidades mais próximas. Agradecer a sua participação. Se voltar a Bonito, passe em Dourados, tá? E nos visite aqui na Rádio Coração.
Ok, gostaria de agradecer muito a oportunidade. Mandar um abraço para o prefeito de Bonito e para toda a Câmara Legislativa de Bonito, que nós tivemos lá em Bonito para receber o prêmio Piraputanga de jornalismo. E é um prêmio que é voltado a jornalistas e da área de turismo, e foi feito um evento maravilhoso lá. Eu tenho muito a agradecer a receptividade que tivemos lá, tanto do prefeito quanto do Legislativo Municipal. E agradecer a oportunidade também de poder participar dessa rádio aí, que abrange 27 municípios e que tem uma audiência expressiva no Mato Grosso do Sul. Nós estamos à disposição no Ministério e o que você precisar, você pode dar uma ligada aí, que a gente trabalha junto sempre.
Ok, muito obrigado. Grande abraço, hein?
Grande abraço.
Tchau, tchau. Então agora nós vamos concluindo aqui com a Rose. Rose, diga alguma coisa para nós sobre turismo agora, Rose. O que é que você indica para a gente fazer agora nesse período da quaresma, período da Páscoa? Não manda eu ir para Jerusalém, que é muito longe, né? Passar a quaresma em Jerusalém, que daqui então, a 2 anos, daqui a 1 ano eu vou.
O padre, não, a gente tem assim, aqui agora nessa época, as pessoas não querem fazer uma viagem tão longa, né? Uhum. Então a procura é muito grande ali por Foz do Iguaçu, uhum, né? Que tem hotéis muito bons, tem os resorts.
Esses dias eu estive lá.
E isso aí também tem Campo Mourão, que tem um... A Pativa, né? Tem aquele Termo de Jurema, que fica também ali em Campo Mourão, e tem o Aquativa, fica na perto de Londrina. Então são lugares tranquilos.
O povo daqui não vai para Nova Jerusalém, Pernambuco, não, participar da Semana Santa? Lá repete os passos de Jesus.
Sim, eles vão também, porque daí compra o voo até Recife, né? E lá eles compram porque tem o receptivo local.
Exato.
Que faz essa
e
venda, né?
É um belo,
né,
programa. Eu já fui lá, é um belo programa, viu?
É, não, o pessoal que tem douradense que já foi, sim. Tá? Não é tão divulgado aqui, mas as pessoas que conhecem, que, né, ouvem falar, procura na agência, sim.
Ok, Rose, a gente agradece a sua participação aqui no nosso programa Ponto de Vista, né? Nos encontramos sempre. Outras vezes vamos poder divulgar outras coisas.
Com certeza, Pari, estou sempre à disposição, tá? Que precisar.
Tá joia. Então agradecemos a você. Então, até próximo sábado, se Deus nos permitir.
Indiscreto. O Brasil samba que dá bandoleio, que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, pra mim.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.